E para encerrar a nossa série de entrevistas sobre saúde, vamos falar nesta sexta-feira sobre o autismo. A nossa entrevistada é a consultora clínica da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Erros Inatos do Metabolismo, Luíse Lapagesse, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Doutora, a ciência já sabe o que causa o autismo?
Então, gostaria de agradecer o convite de poder falar sobre esse tema tão importante, já que no próximo mês é o mês da conscientização, né, do transtorno do espectro autista. Em relação à questão da ciência, a gente tem vários estudos que elucidam que o autismo tem um componente genético, né? E cada vez mais a gente descobre genes e síndromes associadas, né? Embora a gente nem sempre consiga explicar isso em todos os pacientes, né? A causa do autismo.
Mas a causa genética pode explicar todos os casos de autismo ou uma parte deles?
Então, a gente sabe que autismo é genético, mas nem sempre a gente tem um exame para comprovar isso, tá? A gente sempre busca o autismo ligado, por exemplo, a alguma síndrome, né? Porque é extremamente importante que essas famílias procurem o aconselhamento genético, né? Para descobrir as causas, descobrir se é herdado, a questão de tratamentos, de encaminhamentos para terapias, né? E é muito importante que os pacientes consultem com a genética.
Então, quer dizer que toda criança com transtorno de espectro autista deve fazer uma investigação de causas genéticas?
O que a gente sabe é assim, quanto mais grave for o autismo e quanto mais comorbidades ele tiver, o que, que é isso? Uma criança que também tem epilepsia, que tem regressão, que tem muitas vezes um fenótipo alterado, assim, então que tem alterações físicas que a gente chama, né, que lembrem síndromes genéticas, esses vão ter uma maior chance da gente encontrar a causa, né? Mas isso não quer dizer que as outras famílias que tenham crianças com o transtorno do espectro autista não mereçam avaliação genética, porque muitas vezes, né, acontece aquela situação de terem mais que um filho autista, né, e as famílias querem saber o porquê, querem buscar a causa, né? Então, sim, a gente orienta que é importante ter a consulta com o médico geneticista. Também reforça a necessidade que o diagnóstico ele é feito por uma equipe interdisciplinar. Então, esse paciente vai precisar de múltiplos profissionais, né? Onde a gente destaca a APAE, que é extremamente importante, né? Com as avaliações, neurologista, psiquiatra, né? Então, e vários outros especialistas, né?
Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais então, sobre a importância da investigação genética para o tratamento daquela criança autista ou de uma possível nova gestação para aquela família.
Então, o que é importante a gente lembrar é que existem síndromes genéticas mais, ainda que raras, mais comuns, assim, né? Então, por exemplo, é uma investigação bem importante é excluir a síndrome do X frágil, que é uma doença ligada ao X. Então, ela é mais frequente em meninos, também acomete meninas, embora mais de uma maneira com uma gravidade menor, um espectro de sintomas, né, não tão graves, tá? E pode ter herdado, né, uma herança. Então, é uma síndrome que a gente busca nas crianças com autismo. Em relação à questão de tratamentos específicos, tá? A gente sabe que tem algumas síndromes que vão exigir, por exemplo, tratamentos ou com medicações ou com alterações de dieta, né? Onde a gente foca, por exemplo, os erros inatos do metabolismo, né? Que são doenças metabólicas hereditárias que fazem parte da investigação das crianças com transtorno do espectro autista. Mas, realmente, o que é muito importante é o diagnóstico precoce, né, que na maioria das vezes ou é feito pela creche, né, que sugere, né, que essa criança possa ter uma alteração, as famílias, o pediatra, né, e a partir daí já encaminhar essas crianças para o tratamento interdisciplinar, né, porque essa criança muitas vezes vai ter um atraso de fala ou um atraso motor que não necessita esperar esse diagnóstico, ele precisa desse tratamento, né, então é muito importante as famílias estarem engajadas e a gente tem visto isso cada vez mais precoce, né, as crianças serem identificadas, isso faz totalmente a diferença.
E por que ocorre essa alteração nos cromossomos?
Então, a gente, na verdade, tem várias doenças genéticas, tá? As doenças cromossômicas que cursam com o autismo, elas representam uma pequena parcela, né? Mas elas são importantes pela questão do aconselhamento genético, tá? Então, o X frágil é uma alteração que tem esse nome, mas, na verdade, ele não é uma alteração cromossômica em si, não é diagnosticada através do cariótipo ou de outros métodos cromossômicos, tá? Mas, assim, a gente tem que lembrar disso, existe todo um roteiro de investigação genética, né? Então, assim, às vezes ele pode ser herdado, né, essa alteração genética, e outras vezes é só na criança. Então, vai depender da causa mesmo, né, para a gente poder orientar a família.
Então, o fato é que o autismo tem relação, então, com essas doenças genéticas.
Sim, existe uma parcela que a gente acha a causa. Eu sempre falo assim, a genética auxilia a descobrir a causa do autismo. Você tem uma síndrome associada. Agora, o diagnóstico do autismo, ele é realizado por uma equipe de profissionais. Tá?
E quando não tem uma síndrome associada?
Bom, aí o que acontece? Muitas vezes a gente faz toda a investigação genética disponível naquele momento, né? E aí a gente pode ter duas situações. Ou a gente não tem todos os exames que deveria ter para seguir a investigação, ou até o momento aquela criança não tem um diagnóstico genético, digamos assim, né? Mas isso de forma alguma deve atrasar o tratamento, ou essa criança não tem um acompanhamento com a equipe, né? Porque a gente sabe que, mesmo que não tenha uma síndrome associada, existe a questão da genética. Então, a gente sabe que muitas vezes o risco de recorrência pode ser de 10% em uma determinada família, né? De acontecer de novo. Mesmo essa criança sem nenhuma síndrome, tá? Então, é muito importante a gente saber disso para poder orientar as famílias, né?
Uhum. E por que existem graus diferentes de autismo?
Então, a gente sempre fica nessa situação de falar de grau, né? A gente sabe que existem gravidades, né, diferentes, assim. E o que a gente sabe é isso. É autismo que tem essas comorbidades que eu falei ali no início, por exemplo, com regressão, com convulsão, com
epilepsia.
Epilepsia, né, que também é convulsão, que tem, por exemplo, uma cardiopatia, que são crianças que internam muitas vezes, né, eles já são mais graves pela associação com outras doenças, né. Então, isso a gente acaba vendo que é um autismo mais grave, muitas vezes associado também, é um diagnóstico mais precoce, né. A dificuldade toda está quando a gente tem esses diagnósticos que a gente fala que é o transtorno do espectro autista. Então, existe um espectro, né, de gravidade. A gente diz, né, tem nível 1, 2, 3, ou seja, leve, moderado e grave, mas às vezes, para aquela família, independente do grau, são crianças que exigem muita atenção, né, muito investimento, as terapias são extremamente importantes, né, independente do grau. A gente sempre fala que todos devem ser encaminhados para terapia. Do ponto de vista genético, se tiver alguma síndrome associada, pode ser mais grave muitas vezes, né? Ou às vezes é a questão da quantidade de genes que essa criança tem, ou mutações, enfim, a carga genética, digamos, do autismo mesmo.
Uhum. Ah, tá. Agora, por que acontecem essas mutações aí é outra história, né? Uma outra parte da ciência, né?
Na verdade, a gente tem doenças que são herdadas e doenças que não são herdadas. A gente tem diversas doenças. Então, por exemplo, né, o risco de um casal ter um filho com uma doença genética, uma malformação, é de 3 a 5% na população em geral. E esse 3 a 5% pode envolver uma criança com síndrome de Down, pode envolver uma criança com autismo, quer dizer, existe um risco geral de ter um filho com uma doença genética que pode incluir ou não um autismo, né? É uma questão de epidemiologia, na verdade.
Ah, sim. Doutora, está aumentando o número de casos de autismo ou não é possível saber?
Então, essa é uma questão que tem sido bastante discutida, né? O que a gente acredita, a gente tem visto isso, né? Mas o que a gente acredita é que realmente está aumentando o número de diagnósticos, tá? Porque as pessoas estão procurando mais, né? Hoje em dia, a gente vê, às vezes, crianças com um transtorno que talvez fosse diagnosticado mais tardiamente, mas as pessoas têm mais conhecimento, né? Desde os profissionais até as famílias, né? Então, a gente acredita que também antes não tinham tantos estudos, assim, para falar da prevalência, que é 1 para 33, 1 para 60, dependendo do local, né? Mesmo sem associação com nenhuma síndrome, né? Então, acredito que o número está aumentando pela questão das pessoas terem acesso, né, a maior informação. Os testes também, psicodiagnósticos, estão melhorando, né, para diagnóstico precoce também.
Entendi. Doutora, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Obrigada pela oportunidade.
Nós conversamos com a consultora clínica da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Erros Inatos do Metabolismo, Luíse Lapagesse, que nos falou então sobre autismo. Dia 2 de abril, domingo, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.